chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E se a gente tem um mercado aquecido no futebol masculino, o futebol feminino tá cheio de novidades. E quem explica tudinho pra gente é a fera, Luiz Ferreira. Muito boa noite pra você, meu amigo Luiz Ferreira, que acompanha sempre o futebol feminino.
Boa noite, gente. Tudo bem? Feliz ano novo pra todo mundo. RR na mesa, vocês migo, o Barruchão na mesa. Rapaziada, tá na Central Técnica e, obviamente, pra você, ouvinte da Rádio Nacional. Mercado aquecido no futebol feminino, eu começo destacando o Palmeiras, que renovou com uma série de atletas, trouxe de volta Duda Santos, renovou com Fê Palermo, atleta de seleção brasileira, e tá usando o dinheiro que ele conseguiu com a venda da Amanda Gutierrez para o Boston Legacy. Vamos lembrar, Amanda Gutierrez, artilheira da Copa América Feminina, artilheira do Brasileirão Feminino, e tá construindo um CT específico para o futebol feminino. Enquanto outros clubes, eles estão agindo na maré contrária, estão tentando remar contra a maré, o Palmeiras percebeu que o futebol feminino pode sim ser uma modalidade que vai gerar lucro e ativos interessantes para o clube, como gerou através da Amanda Gutierrez, que, diga de passagem, foi a maior venda da história do futebol feminino brasileiro, algo em torno de 5 milhões e 100 mil reais. Parece pouco comparado ao futebol masculino, mas para o futebol feminino é muito dinheiro. E aí, você falou do Flamengo agora há pouco, meu querido Esmigo. Eu vou trazer aqui uma fala do André Rocha, chefe do departamento de futebol feminino do Flamengo. Essa fala é do final do mês de outubro, assim que o contrato com a Rosana Augusto foi encerrado e saiu a notícia que o Flamengo, ele não investiria no futebol feminino, teria uma queda de receita no futebol feminino, ia reduzir investimento. Vamos ver o que o André Rocha falou naquele momento.
E nossa única movimentação é da Rosana. Então os torcedores podem ficar tranquilos. Não existe desmanche no Flamengo, não existe. Então ele pode ficar tranquilo, porque a mudança de diretoria, quando a gente sai da diretoria de futebol, a única coisa que a gente faz, a gente começa a levar também o orçamento individual do futebol feminino. Então, a partir do próximo ano, o futebol feminino, ele caminha com as próprias pernas. Então, nós acreditamos que a modalidade está crescendo, nós acreditamos que a modalidade tem tudo para ser forte, e agora chegou o momento da gente ter essa comprovação no mercado. Então, o que muda é que a gente tira as despesas do futebol feminino, do futebol masculino, e a gente vai trabalhar com a independência financeira. E no mercado agora, eu tenho certeza que o tamanho da marca do Flamengo, que vão aparecer várias empresas, vários parceiros, com interesse em fomentar o futebol feminino do clube.
Tá aí. O André Rocha, diretor de futebol feminino do Flamengo, ele foi muito claro. A única movimentação que iria ter era a saída da Rosana Augusto. Resta continuar. No dia, há três dias atrás, o Flamengo postou uma nota, o perfil do futebol feminino do Flamengo postou no Instagram uma nota no qual ele informava que as atletas Gláucia, Agustina, Sorriso, Barbieri, Duda Rodrigues, Leidiane e Valéria Cantuário não vão continuar. Eu contei 7 jogadoras.
Meu Deus.
Mais de meio time. Se isso não é desmanche, é o quê? Reformulação? Tá vindo alguém pra vir de novo? E novamente, estamos tentando, desde o ano passado, alguém do futebol feminino do Flamengo para explicar o que está acontecendo, por que tanta jogadora tá saindo, porque vai vir alguém, o Flamengo vai, ó. Luiz, a gente tá saindo, a gente quer formar um time mais de base, formado na base, Flamengo atual campeão da Copinha. Pô, beleza, deixa isso claro pro torcedor. Eu acho que é isso que falta.
Luiz, Esmigo, pegando esse gancho do futebol feminino, alinhando com a notícia anterior que a gente falou, do fim do remo paralímpico, no clube de regatas do Flamengo, também da saída do Isaías Queiroz, eu acho que nem tudo é dinheiro. E eu acho que o Flamengo, claro que a gente sabe que o grande negócio do Flamengo é o futebol masculino, é o que rende muito, mas muito dinheiro. E acho que quem é mais forte, quem pode, deveria ter a obrigação de ajudar outras modalidades que não tem tanta força econômica, mas podem ter no futuro. Eu acho que o futebol feminino é algo que mais uns 5, 10 anos vai se consolidar, ser sustentável, não vai ser preciso ser uma obrigação dos clubes sustentarem o futebol feminino, porque o futebol feminino vai se sustentar por si, mas é um processo ainda de investimento, e como todo negócio também, antes de dar retorno, é preciso investimento.
RR, só um detalhe, você sabe em média quanto custa o futebol feminino para um clube de futebol qualquer da Série A?
Quanto?
Cerca de 1% do orçamento dele.
É
1%. 1%. Só isso. Deixa eu continuar, porque eu também trago boas notícias.
Ah, que bom, que bom.
Trago boas notícias. Muita
gente
gosta
de boas notícias, inclusive.
Muita gente me perguntava, são duas boas notícias, aliás. Muita gente me perguntava, Luiz, e o Mirassol? O Mirassol vai pra disputa da Libertadores, tem que ter futebol feminino. Hoje, o diretor de futebol, Paulinho, ex-volante do Corinthians, da seleção brasileira, falou, inclusive respondeu a pergunta do nosso querido Lincoln Chaves, que mandou essa sonora pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. E ele falando, vai ter futebol feminino sim, e não vai ter parceria não, vai ser um time do Mirassol. Vamos ouvir o Paulinho.
Bom, sobre isso, quando foi colocado, né, pro Mirassol, nós pensamos, analisamos, houve alguma situação de parceria, mas optamos por fazer aqui, porque realmente é mais um ganho o Mirassol, né? Então, estamos planejando, estamos buscando pessoas para que possa gerir aí o futebol feminino, obviamente com a nossa participação também, estando perto, porque é importante para o clube, é importante para a marca ter o futebol feminino. Então acho que temos que dar muita atenção, né, muito respaldo para que as coisas aconteçam como vem acontecendo com o Mirassol durante todos esses anos, e que aconteça também no futebol feminino, e vamos estar aqui, né, de braços abertos para poder ajudá-las da melhor maneira possível.
Muito esse aí é o Paulinho, diretor de futebol do Mirassol, inclusive, e vai ser anunciado nos próximos dias o nome da diretora de futebol feminino do clube. O que a gente pôde apurar, eu e o Lincoln Chaves, é que vai ser uma diretora que está empregada. De repente, projeto do Mirassol, que vai começar na Série A3 do Brasileirão, pode ser um projeto chamativo. O Mirassol vai construir um CT e vai ser muito legal ter mais essa força no futebol feminino. E a segunda boa notícia: o Fortaleza está com tudo pronto para voltar para a Série A1. A gente trouxe a notícia de que, infelizmente, Fortaleza não ia manter o time de futebol feminino. E é uma informação do Arquibancada Feminino Esporte, que apurou que o Ronaldo Angelim, o
ex-zagueiro
do Flamengo, do Fortaleza, ele acertou um acordo com o Fortaleza, e esse acordo vai garantir a permanência do tricolor do PC no Campeonato Brasileiro da Série A1. Essa negociação ia sendo tratada nos bastidores, foi fechada diretamente entre o Ronaldo Angelim e o Fortaleza, sem qualquer mudança na estrutura jurídica do R4 Futebol Clube, que é o clube dele. Então, o Angelim vai emprestar a marca, o Fortaleza vai vestir de Fortaleza, e algumas jogadoras podem aí ser mantidas. O Angelim segue como proprietário do R4, que manterá suas atividades de forma independente e disputará normalmente o Brasileirão Feminino de Série A3. Ou seja, vai ter o Fortaleza Feminino na 1 e o R4 na 3. Mais uma vez, Ronaldo Angelim fazendo a alegria da galera, né, Esmigo?
Excelente notícia e sucesso pro Magro de Aço, né?